Agora você acompanha as principais notícias do Legislativo Mineiro. Repórter Assembleia.
Olá, eu sou Sidney Gomes.
E eu, Graziele Mendes. Confira os destaques desta edição.
Pauta destravada. Plenário começa a apreciar vetos do governador.
Carga tributária. Protesto de empresários na Assembleia marca o dia sem imposto.
Conflito agrário. Produtores denunciam crimes e ocupações de terra no estado.
Plenário.
As votações em plenário estão retomadas após um acordo firmado pelos deputados líderes de partidos. Isso permitiu a apreciação de dois vetos. Os detalhes com o repórter Luiz Felipe Balona.
Os deputados concordaram com o governador e mantiveram o veto a duas matérias. A primeira proposição analisada foi o veto total ao texto originado do projeto do deputado Dalmo Ribeiro, do PSDB, para renomear o prédio do Ministério Público Estadual em Ouro Fino, no sul de Minas. Ao barrar a proposta, o governador justificou que o imóvel não pertence ao Estado, não tendo o Executivo a competência para dar denominação ao local. A segunda matéria analisada foi o veto parcial à proposição criada com a aprovação do projeto do deputado Fábio Cherem, do PDT. O texto trata da produção, venda e uso de agrotóxicos. Foram vetados dispositivos que, segundo o Executivo, já são contemplados em outra legislação, como a obrigação dos estabelecimentos informarem a quantidade de agrotóxico comercializada e a identificação dos compradores. O relator dos vetos foi designado em plenário, já que as comissões especiais criadas para emitir o parecer perderam os prazos de tramitação. E o escolhido foi o líder de governo, o deputado Durval Ângelo, do PT. Segundo o líder do bloco governista, deputado André Quintão, do PT, a negociação sobre matérias mais complexas segue enquanto os deputados limpam a pauta do plenário, travada pelos vetos.
Nós temos projetos de deputados e deputadas que são polêmicos, que não têm ainda acordo. Nós temos uma emenda constitucional, uma proposta muito importante de incluir na Constituição o peso nacional do magistério, valendo aqui para Minas Gerais. Enquanto esse debate não for realizado, nós também teremos que atravessar a votação dos vetos.
O primeiro vice-presidente da LMG, deputado Lafayette de Andrada, do PRB, manifestou confiança no acordo para as votações.
Há um consenso de que os vetos devam ser votados e que devamos entrar efetivamente no mérito dos projetos, né, de autoria dos deputados, projetos do governo. Então, se não houver nenhum fato novo, eu penso que rapidamente nós conseguiremos vencer essa pauta de vetos que estão aí sobrestando as demais matérias.
Outros 16 vetos permanecem na pauta do plenário e têm prioridade de análise sobre outros projetos. Luiz Felipe Balona para o repórter Assembleia.
E das galerias do plenário, comerciantes do estado reivindicaram a redução da carga tributária no país. A manifestação marcou o Dia da Liberdade de Impostos, 24 de maio, uma ação da Câmara de Dirigentes Lojistas.
Nesta data, empresas dão descontos equivalentes ao valor dos impostos. O vice-presidente da CDL em Minas, Marcelo de Souza e Silva, defendeu manifestações como a greve dos caminhoneiros contra aumentos no preço do óleo diesel, que afetou o abastecimento de produtos no país. Ele disse que, sem impostos, os preços cairiam até pela metade.
Hoje, o comerciante não consegue segurar essa carga tributária. Infelizmente, ele tem que repassar isso para o consumidor. Então, o consumidor é onerado. Isso diminui a renda disponível do consumidor, o cidadão compra menos e isso faz com que as empresas não consigam se manter abertas, gera desemprego e gera, na consequência, menos arrecadação de imposto.
Comissões.
A Pastoral da Terra denunciou que cerca de 1.000 defensores de direitos humanos estão ameaçados no estado por atuarem na mediação de conflitos agrários e dois deles foram mortos. Os dados foram apresentados à Comissão de Direitos Humanos.
Para enfrentar o problema, Minas possui um programa de proteção que atualmente monitora 69 pessoas ameaçadas. Mas para a coordenadora desse programa, Maria Emília da Silva, é preciso garantir mais recursos para prestar assistência aos ameaçados.
Um estado com 853 municípios, com demandas que nós atendemos de 800 mil quilômetros, tudo isso é feito num carro e um motorista, isso é insuficiente para atender esse defensor. Então, no mesmo dia que nós estamos no Triângulo Mineiro, às vezes há uma demanda que precisa de nós no Vale do Jequitinhonha, lá na divisa com a Bahia.
Segundo a subsecretária de Defesa dos Direitos Humanos, Minas negocia mais recursos federais para o programa.
E numa audiência conjunta das comissões de Agropecuária e de Segurança Pública, produtores rurais de Minas fizeram um apelo por proteção contra ocupações de terra. Os fazendeiros denunciaram supostos crimes cometidos pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, como mortes de animais, incêndios, roubos e agressões.
Integrantes do Movimento Segurança no Campo reivindicaram uma legislação com medidas para garantir a proteção das propriedades rurais. Entre elas estão prazos menores para reintegração de posse, cadastro dos invasores, multa por dia de invasão e um laudo de danos à propriedade.
Para o deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, a situação gera insegurança jurídica e medo e aumenta o custo de produção.
Você está na sua propriedade e saber que está correndo risco. Exemplo, hoje tem propriedades na região de Barbacena que contrataram segurança noturna para já ficar esperando, porque vendo essa possibilidade de invasão nas suas terras, como está acontecendo no norte de Minas, como está acontecendo principalmente no centro-oeste também. Isso é muito comum. Isso amplia custo, aumenta problema e, ao mesmo tempo, insegurança jurídica e, ao mesmo tempo, o risco de amanhã ter um grande conflito e está cada dia ampliando mais.
Essas foram as notícias do Legislativo Mineiro. Eu sou Sidney Gomes.
E eu, Graziele Mendes.
Produção, Agência de Rádio Assembleia.
Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.